com a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 18 de janeiro de 2025. Convosco está na produção o Jaime Faria, na apresentação está a Ana Guedes. Votos então de um bom sábado conosco, a Voz da América em português, com a emissão África e o Mundo. Aproveitamos também para renovar votos, por que não, de um bom ano 2025 para todos, e ainda estamos a meio do primeiro mês deste ano. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé em FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em Moçambique. Estamos na cidade de Quelimane com a nova Rádio Paz. A parceira na cidade de Nampula é a Rádio Encontro e na Beira estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Em São Domingos estamos com a Rádio Comunitária do Casumai. Na cidade de Cachunga, a nossa parceira é a Rádio Ulero Bando. Podem ouvir-nos ainda em FM em Buba com a Rádio Papagaio. Estamos na cidade de Gabu com a Leste FM e a Rádio Sitchanouco. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá no 105.5 e estamos em Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjigiti. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da decisão dos deputados da bancada da UNITA, que integram o recém-legalizado do Partido para Já Servir Angola, de suspenderem os seus mandatos. Falaremos também do estado da saúde da democracia em Cabo Verde e dos desafios que se levantam ao novo governo em São Tomé e Príncipe. Mas agora vamos então saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo com a Paula Alves Silva.
Pelo menos 70 pessoas morreram na manhã deste sábado no centro da Nigéria devido à explosão de um caminhão cisterna capotado, em redor do qual uma multidão se tinha reunido para recolher combustível. A informação foi confirmada à agência de informação AFP pelo diretor do Corpo Federal de Segurança Rodoviária para o Estado do Níger. A nova ministra das Finanças moçambicana, Carla Alexandra Louveira, admitiu a necessidade de reestruturação da dívida pública. Segundo Louveira, o país perdeu quase 640 milhões de euros devido às manifestações que decorrem em Moçambique desde as eleições de outubro de 2024. Em declarações após a tomada de posse do novo governo esta manhã em Maputo, a ministra avisou que a gestão da dívida pública é um dos principais desafios do atual governo. Entretanto, sindicatos de vários setores da função pública moçambicana anunciaram para segunda-feira o início de uma greve em protesto contra o pagamento do 13º salário. O governo avançou, contudo, que devido às perdas resultantes dos protestos, o executivo não tem receitas para pagar já o 13º mês. Ainda em Moçambique, toneladas de boletins de voto das eleições gerais foram incinerados hoje na Matola, após o tribunal ter recusado o recurso da sociedade civil para parar o processo. A sociedade civil indicou já que vai recorrer. O portal Semáforo indicou que o diplomata americano John Peter Pham, antigo enviado especial para a região do Sahel no primeiro mandato do presidente eleito Trump entre 2020 e 2021, deverá ser nomeado para a principal posição africana na nova administração Trump. Pham, que é visto como possível chefe da política africana do governo de Donald Trump, deu o seu apoio à iniciativa do Corredor do Lobito como exemplo de uma iniciativa que beneficia os interesses americanos e dos africanos. Essa posição poderá, no entanto, ser no Departamento de Estado, como o Secretário de Estado assistente para Assuntos Africanos, ou na pasta de África, Conselho Nacional de Segurança. Não foram ainda dados outros pormenores. O presidente congolês, Félix Tshisekedi, disse este sábado que exclui qualquer diálogo com os rebeldes M23. O diálogo com o grupo armado M23 é uma linha vermelha que Kinshasa não pode ultrapassar no conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, afirmou o presidente. Conversações entre as várias partes têm falhado. As declarações do presidente congolês surgem depois de o presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente angolano, João Lourenço, terem apelado esta semana ao reinício das conversações ao mais alto nível entre a RDC e o Ruanda. A Nigéria torna-se o 9º parceiro do BRICS, acrescentando a maior economia de África à crescente aliança de países de mercados emergentes. O Brasil, que detém atualmente a presidência rotativa do bloco, descreveu a Nigéria como tendo interesses convergentes com outros membros do grupo, que incluem o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Atualmente, o BRICS compõe mais de metade da população mundial e mais de 45% do PIB mundial. Na sexta-feira à noite, Donald Trump anunciou o lançamento da sua própria criptomoeda, que tem o seu nome, provocando um frenesinho de compras que viu a sua avaliação global subir para vários milhões de dólares em apenas algumas horas. Numa mensagem publicada na rede social Truth e no X, o presidente eleito apresentou a nova moeda digital como uma moeda meme. Nas horas que seguiram ao lançamento de Trump, a comunidade criptográfica questionou a sua legitimidade. Também hoje, nos Estados Unidos, vários milhares de pessoas, na sua maioria mulheres, reúnem-se na capital americana para protestar contra a tomada de posse do presidente eleito, Donald Trump, com algumas usarem os chapéus cor-de-rosa que marcaram o protesto muito maior na sua primeira tomada de posse em 2017. Donald Trump vai tomar posse no próximo dia 20, segunda-feira.
Foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Na última quinta-feira, 7 deputados da bancada da UNITA, que integram o recém-legalizado partido para já servir Angola, pediram a suspensão dos seus mandatos à Presidente da Assembleia Nacional por passarem a integrar os órgãos da direção daquele partido. Entre o grupo está o antigo candidato à vice-presidente de Angola e líder do partido, Abel Chivo Kuvuku, que reiterou que essa imposição legal não tem qualquer ligação com a participação do partido na Frente Patriótica Unida, que, segundo ele, no entanto, deve ser reforçada e reformulada do ponto de vista legal, transformando-se numa coligação.
Após a legalização do para já servir Angola, Abel Chivo Kuvuku tinha alertado que quem quisesse integrar os órgãos do partido teria de deixar o Parlamento. Ontem, o Secretariado Nacional do Partido confirmou a entrega dos pedidos de suspensão de mandatos por parte de 7 deputados do Para Já Servir Angola, que integravam o grupo parlamentar da UNITA. Hoje, depois de apresentar os cumprimentos de despedida na Assembleia Nacional, Chivo Kuvuku reiterou essa imposição legal.
Ninguém foi forçado, ninguém foi coagido, ninguém. A lógica foi, quem quer ficar nos órgãos da direção do Para Já, sai do Parlamento. Quem quer ficar no Parlamento, fica, mas não vai para os órgãos da direção do Para Já.
Entretanto, 5 deputados indicados por aquele partido no âmbito da Frente Patriótica Unida continuam no grupo parlamentar da UNITA. Na conversa com jornalistas, Abel Chivo Kuvuku descartou a saída da Frente Patriótica Unida, que, segundo ele, terá de avançar para uma coligação.
E a nossa filosofia assenta sobre 4 pilares. Manter a Frente Patriótica Unida, reforçar, reformular e, se necessário, alargar. Eu quero deixar claro, reformular significa irmos para um exercício formal. Significa que a Frente Patriótica não pode ser só uma ideia, uma visão. Tem que ser um exercício formal, não é verdade? Uma coligação formal. É isso, reformular. Portanto, nós mantemos essa visão e temos discussões, temos conversa, temos trabalho conjunto e, humanamente, somos irmãos. Portanto, por ali não há dificuldades absolutamente nenhumas. Por outro lado, como sabem, grande parte das pessoas dirigentes da UNITA, ou alguns são meus familiares, outros são meus amigos, outros conhecidos de longa data, portanto, a relação humana continua. O conceito de reformulação tem a ver com a necessidade de dar um estatuto legal à Frente Patriótica Unida. Até porque No nosso caso concreto, são os quatro elementos da Frente Patriótica Unida. UNITA, PREJÁ, Bloco Democrático e Sociedade Civil. No caso do Bloco Democrático, se não encontrarmos uma reformulação que permita um estatuto legal à Frente Patriótica Unida, o Bloco não pode concorrer connosco, com a Frente Patriótica, porque senão seria automaticamente extinto. Portanto, é um imperativo, é preciso reformular, encontrar um modelo que permita legalmente preservar a Frente Patriótica Unida.
Ainda neste ano, PREJÁ vai realizar uma conferência e marcar o seu primeiro congresso para 2026.
A nossa previsão é 2026, é o ano para fazermos o congresso que vai eleger os órgãos definitivos e permanentes do PREJÁ e também dar início, no segundo semestre de 2026, à pré-campanha eleitoral. Nessa altura estará clarificada a questão da reformulação da Frente Patriótica Unida.
Era Bélgio Vucovuco, ao deixar o Parlamento hoje, refere-se que os deputados suplentes na bancada da UNITA ocuparão os lugares agora deixados vagos.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E vamos agora até Cabo Verde, que assinalou no passado dia 13 de janeiro 34 anos de institucionalização da democracia. Em 1991, o arquipélago realizou as primeiras eleições democráticas, completando assim o ciclo de abertura política que foi iniciado a 19 de fevereiro do ano anterior. Novel na altura, o Movimento para a Democracia ganhou as eleições de forma esmagadora sobre o PAICV, que era o antigo Partido Único. Numa conversa com a Voz da América, a cientista política Roselna Évora disse que, apesar da democracia eleitoral existente, Cabo Verde foi capturado por interesses privados. Esta é a conversa que manteve com o Álvaro Lugero Andrade.
Roselna Évora, estamos a 34 anos depois das primeiras eleições democráticas e da instalação formal da democracia em Cabo Verde, país que geralmente é apontado por vários estudos como sendo um farol da democracia em África. No entanto, recentemente um estudo da Afrosondagem diz que muita gente está descontente com os políticos, 64% pensa em emigrar. Até que ponto Cabo Verde vive mais uma democracia formal, se quisermos institucional, do que uma democracia plena? Qual é a sua leitura sobre estes 34 anos?
Olha, eu acho que Cabo Verde tem um ativo muito importante, que é a nossa democracia. Nós somos, de facto, uma referência. Agora, eu costumo dizer, nós não podemos ser considerados como uma referência num continente que é marcado por casos de autoritarismo, golpe militar, golpe de Estado. Temos que considerar que a nossa democracia é uma democracia jovem, que ainda tem apenas 34 anos. Cabo Verde vai fazer este ano também 50 anos de independência, mas, entretanto, se formos ver, toda a nossa história política é uma história de autoritarismo e de autocracia. Ainda precisamos trabalhar muito as dimensões de cultura política democrática, aplicar de facto aquilo que temos na Constituição. Nós temos uma democracia que poderia classificar como uma democracia eleitoral, uma democracia formal. Nós vamos às urnas escolher os nossos representantes políticos, nós temos uma legislação que é muito moderna, democrática, mas, entretanto, nós temos um déficit de aplicação da democracia substancial. E os estudos do Afrobarómetro, eles vêm confirmar aqueles dados que já existem há mais de 20 anos. O Afrobarómetro chegou em Cabo Verde em 2002 e, desde esta altura, o que é que esses dados indicam? Indicam um distanciamento muito grande entre os representantes e os representados, indicam um divórcio entre a classe política e a sociedade, indicam uma falta de exercício dos princípios elementares e basilares da democracia, no caso, por exemplo, a questão da participação política, que deve ser uma participação contínua e efetiva, o respeito à liberdade de opinião, que é vital, que em Cabo Verde continuamos a ver um atropelo ao exercício da liberdade de opinião, e agora esses dados vêm confirmar também uma descrença em setores que são simplesmente os pilares da democracia, como é o caso, por exemplo, da justiça. Uma sociedade que não acredita na justiça, e a justiça sempre esteve como um setor bastante imaculado nesses dados, agora demonstra que a população também está descrente desse poder que é o contrapeso, não é? Que é o balanço dos outros poderes. Então eu penso que temos muito que celebrar pela nossa caminhada, mas entretanto temos desafios enormes e a classe política, incluindo os partidos que têm ocupado o poder, tem uma responsabilidade grande. Porque o que eu vejo é que a democracia não é o problema em Cabo Verde, o problema são os atores da democracia. Pessoas que não entenderam o que é o exercício do poder e o que é estar em democracia. E a sociedade, ela precisa de referências. Se as nossas referências não conseguem ser, de facto, indicadores de como devemos viver em democracia, isso cria um descrédito e uma descrença e um desencanto muito grande, que é o que estamos a viver atualmente. As pessoas estão desencantadas e nós precisamos resgatar o valor da política, o valor dos partidos, porque ainda não se inventou nenhuma outra forma diferente de se viver em sociedade. Então é preciso repensar a forma do exercício do poder, a forma do exercício da liderança, estimular a participação da juventude, a participação da sociedade, promover e defender a liberdade, coisa que parece que não gostamos muito, e respeitar as instituições também, lá onde elas devem ser respeitadas.
Entretanto, frente a estes desafios que acaba de colocar, de onde vai partir a iniciativa? Já que os políticos, segundo a entender, estão acomodados. Haverá uma falta de maturidade política, uma falta de maturidade democrática. Quem deverá começar a cozer esses concertos que são necessários para que a democracia deixe de ser, como diz, uma democracia eleitoral, para passar a ser uma democracia plena?
Penso que a grande transformação deve começar dentro dos partidos políticos. Olha, o que é que aconteceu em Cabo Verde, no meu entender? A política passou a ser um espaço de oportunismo. Muito oportunismo e muita gente a ingressar na política pensando nos seus próprios interesses, nos interesses de clientelas, nos interesses de grupo. Recentemente, num seminário em prol do simpósio Amílcar Cabral, um pensador cabo-verdiano, José Carlos dos Anjos, falou uma tese que eu defendo. Cabo Verde foi capturada por interesses privados. Então é preciso redefinir os militantes dos partidos, quem vai para os partidos políticos, é preciso ver o perfil. Porque nós estamos a ter pessoas completamente sem perfil para ser homem público. Se há um declínio do homem público, nós não podemos também querer que as pessoas participem, o que é legítimo da parte da sociedade. Se nós não estamos a encontrar pessoas que, de certa forma, nos representam, eu tenho toda a legitimidade em não querer participar e não dar a minha validade ao sistema. E isso é perigoso. Penso que há um trabalho profundo a ser feito em termos de formação de lideranças, em termos de promoção de engajamento cívico da sociedade, transformar a sociedade civil cabo-verdiana, que é uma sociedade anémica, apática, que só se manifesta muito esporadicamente, e isso debilita muito a democracia. Penso que nós temos um déficit de liderança. É como se os partidos políticos passaram a capturar e a promover pessoas sem nenhuma qualidade, está a ver? Como se a mediocridade estivesse generalizada. E isso cria desencanto. Então penso que é preciso fazer um trabalho de fundo, mas de transformação mesmo. Porque nós temos dado exemplo de liderança no sentido contrário. Nós escolhemos as pessoas para exercerem posições, mas depois essas pessoas ficam de costas viradas para a sociedade. Há uma arrogância que parece que se tornou também crónica, se consolidou. Há uma distorção daquilo que é o exercício do poder político em democracia.
Em São Tomé e Príncipe, a crise governativa parece estar ultrapassada com a formação de um novo governo liderado por Américo Ramos E apesar do líder do partido maioritário Adi, primeiro-ministro exonerado Patrice Trovoada, acusar o presidente da República de ter feito um golpe palaciano. Agora aguarda-se que o governo apresente no Parlamento o programa e orçamento de Estado para ser aprovado. A grande incógnita é que, com a Adi dividida, se a oposição irá viabilizar o executivo de Américo Ramos. Numa análise a esta situação, o jurista e analista político santomense Gelson Bahia falou sobre a sustentabilidade do governo.
Eu acredito que sim, na medida em que o próprio líder, os líderes dos partidos da oposição, e especialmente com maior significado o MLSTP e PSD, já veio comunicar que apoiava a indicação da individualidade do agora primeiro-ministro, o Dr. Américo Ramos, e que essa mesma confiança, esse mesmo compromisso, este mesmo apoio, presume-se que se traduza na criação das condições de sustentabilidade do próprio governo na Assembleia Nacional. Logo, a julgar pelo número de deputados que neste momento tem o MLSTP na Assembleia Nacional, que são cerca de 20, se a memória não esteja a traiçoar, mais o número de deputados dos outros partidos que se encontram também na oposição, dois do Vasco, mais os 18 da MLSTP, logo nós teríamos aí 20 deputados. E correm rumores de que o próprio ADI, tendo em conta o processo de fragmentação interna, o próprio primeiro-ministro indigitado no dia 2 colhe ou conta com o apoio de parte significativa da bancada desse mesmo partido, da Ação Democrata Independente. Logo, em princípio, nós teremos um governo que poderá sim cumprir os 2 anos de mandato ou de legislatura que tem pela frente.
O que está na origem dessa aparente divisão da ADI?
Eu presumo que seja algo que decorra das próprias discordâncias internas do próprio partido, especificamente com o modo como as decisões haviam sido tomadas nas grandes matérias estruturantes para São Tomé e Príncipe. A começar, julgamos nós, pela instituição das taxas, das novas taxas aeroportuárias e a discussão, a negociação e a aprovação de alguns acordos internacionais que se traduzem, a fim e ao cabo, em contratos com empresas chaves e estratégicas para São Tomé e Príncipe. Ora, presumo eu que, conhecendo pelo menos aquilo que é a leitura que se faz do exercício de anteriores cargos pelo agora primeiro-ministro Américo Ramos e algumas vozes do próprio ADI, ficamos todos com a sensação de que haveria uma certa discordância face ao próprio chefe executivo sobre o modo como algumas decisões foram tomadas e o timing. E isso, naturalmente, abre caminho a que hajam fissuras e que hajam discordâncias significativas e, em último caso, até a própria fragmentação do partido. Tanto é que nós vimos que foi uma longa maratona até que o país ou o próprio Presidente da República pudesse encontrar uma figura que lhe desse alguma garantia ou consensos, tanto dentro do ADI ou, em última instância, e não menos importante, na Assembleia Nacional. E é daí que se retira o facto de o Presidente da República ter indigitado a Primeiro-Ministro uma figura que, embora seja proveniente do ADI, não colhe a sensibilidade do próprio partido, porque não foram indicada pelo próprio partido, mas o Presidente da República encontra o respaldo ou alguma segurança da sustentabilidade do elenco governamental na Assembleia Nacional. Uhum. E aqui é bom, da verdade, é preciso que se diga o seguinte, que pese embora a nossa Constituição da República não reconheça o Presidente da República poderes ou competências para formar governos ou escolher a figura do primeiro-ministro, porque isto está reservado a partir de que ganha as eleições, é preciso que nós façamos uma leitura deste panorama político de uma vertente mais ampla, até na própria figura do Presidente da República, que porque não só é o garante da Constituição e o garante do regular funcionamento das instituições democráticas, mas também é preciso nós termos em atenção que a própria Constituição reserva ao Presidente da República aqui a faculdade de nomear o Primeiro-Ministro, de nomear o Primeiro-Ministro E é daí que decorre, e a tradição já assim sustenta, há precedentes, que o Presidente da República, para evitar uma situação de indefinição e de bloqueio, abre portas a que a solução da escolha do Primeiro-Ministro não resulte tipicamente, como se era de esperar, do partido que venceu as eleições, mas sim de uma individualidade e da congregação das forças políticas que garantam a estabilidade política e, sobretudo, governativa do elenco governamental.
Depois desta crise de sensivelmente uma semana, como ficam as duas até agora principais figuras do país, o presidente Carlos Vila Nova e o primeiro-ministro demitido Patrício Trovoada? Como é que eles saem desta crise?
Saem, diria eu, ambos com algumas fragilizações em termos até da imagem da instituição que os dois tinham responsabilidades para dirigir. Eu diria que esta situação chegou ao ponto de ruptura porque falhou aquilo que é essencial em regimes democráticos: o consenso e o diálogo permanente, de parte a parte.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E assim chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de sábado, 18 de janeiro de 2015. Em nome de todos os que participaram na emissão, despeço o Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação, desejando a todos um bom resto de sábado e também um bom fim de semana.